Ô Sandro, falem-nos de como conheceu o Espiritismo.
Na verdade, meu irmão foi morar na Rússia. Ele tinha mais ou menos 18 anos. Ele estudou russo lá em Campina Grande e foi morar em Moscou para estudar russo, para morar russo, né? Passou no, numa seleção para morar em Moscou. E não tinha comunicação de cartas porque o governo era da União Soviética ainda e a gente não tinha comunicação e a gente não tinha telefone, que era uma coisa bem de quem tinha muito dinheiro no passado, né? Telefone. Então minha mãe tinha dificuldade de comunicação e estava muito angustiada. E um amigo dela, que é cardiologista, chamado Fernando Queiroga, falou para ela que ela poderia ir no centro para saber a notícia do filho. Então ela, minha mãe sempre foi uma pessoa muito mística e ela foi, né? E eu não quis ir porque para mim era uma coisa do mal. Mas você não pode ficar em casa sozinho porque você tem 14 anos, você tem que ir comigo, você não é obrigado a entrar. E quando eu fui, eu fiquei do lado de fora no centro espírita chamado André Luiz, mas aquele pequenininho que abriu a porta, tá dentro, não tem terraço, não tem nada. Então, eu não entrei, mas eu escutei a palestra. E aí, claro, né? Escutei duas, os argumentos, a leveza, a suavidade, o evangelho. E aí chega a comunicação. Seu filho tá bem, pegou uma gripezinha na primeira nevasca, tá meio um pouco chateado porque as pessoas que com ele dividem um quarto têm um costume de fritar peixe no quarto, no mais, ele tá bem, em breve comunica com você. E aí eu achei aquilo tão absurdo, né? Dizer tanto detalhe assim, ainda mais dizer que alguém frita peixe no quarto. Assim, tão sem propósito. Isso é conversa, é uma viagem. Aí chega a carta do meu irmão. Mamãe, tô bem, apenas peguei uma gripe, porque a primeira neve, sabe como é, nunca tinha visto. Então fiquei descoberto. E aí tô morando com coreanos e eles têm um costume horrível de achar peixe no quarto. Aí você fica assim, caramba, né? Engraçado, nessa mesma época meu irmão tinha ido para lá, estava muito revoltado com a religiosidade. E numa noite, ele pediu uma moça um livro em português, uma paulista que também estava lá em Moscou. E ela disse: "Eu só tenho um livro em português aqui, se você quiser, chama-se O Livro dos Espíritos." E eu: "Uau! Esse negócio do demônio." Eu disse: "Bom, é o único que eu tenho em português. Se você quiser." "Ah, é em português, né?" "É, então me dá." E aí ele leu o livro a noite toda, terminou 4 da manhã. Todas as questões da vida dele, que ele tinha dúvidas, muitas coisas, ele meio que se viu as respostas. E foi muito engraçado porque quando ele voltou para o Brasil, eu tinha me tornado espírita e ele se tornou espírita lá. E a gente tava com vergonha de um pro outro, né? Que a gente tinha se tornado espírita. E aí, obviamente, eu comecei a conhecer, estudar, de 89 para cá, e fui me encantando, né? Eu já fui evangélico, já fui católico, e assim, que eu aprendi com o espiritismo é que eu aprendo em todos os lugares, que Deus está em todo lugar. E tem uma questão que me chamou muita atenção no Livro dos Espíritos, é porque comumente as religiões ou dizem que só elas têm a verdade, ou que as outras até que têm, mas a minha é melhor, né? Mas no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se seria necessário ser espírita para ter sorte na vida futura, ou uma vida futura melhor. E eles dizem: se fosse assim, estariam condenados todos que não tiveram ensejo de conhecer, o que seria um absurdo. Somente o bem garante o homem um futuro melhor, e o bem é somente o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. Então, para mim, foi um impacto teológico profundo, porque foi a primeira vez que eu vi uma manifestação de espiritualidade dizer que Deus está em todo lugar e que importante é como você é e não o rótulo que você professa. E isso era uma coisa que meio que eu já meio sentia isso, e foi confirmado ali, ou seja, um respeito e uma reverência pelas manifestações de espiritualidade de todas as religiões, o um encontro com Deus em todo lugar. Então foi assim que eu conheci a doutrina espírita.
Que ótimo! Bom, vamos à segunda pergunta. O fato de ser assumidamente espírita prejudica ou ajuda a sua condição de psicólogo? E se você já sofreu alguma discriminação ou preconceito por isso?
Do ponto de vista humano, às vezes prejudicava porque muita gente não ia pro consultório porque sabia que eu era espírita e achava que, sei lá, que eu fazia alguma coisa. Aquela visão que as pessoas têm distorcida de espiritismo, né? Profissionalmente, muitas vezes as pessoas disseram que. Eu cheguei a escutar uma vez que eu não conseguiria fazer sucesso em palestras profissionais a não ser que eu tirasse todos os vídeos espíritas da internet, né? E eu disse que eu jamais faria isso porque era um. Dos muitos defeitos que eu tinha, essa era uma das virtudes que eu tinha, que era ser espírita, e eu não ia abrir mão nem negar isso para ninguém, então jamais faria isso. Mas, do ponto de vista interno, para mim isso é uma grande contribuição, tanto nas minhas falas profissionais, como nas minhas falas como psicólogo, como professor, quando dei aula, esse conhecimento espírita respeitoso a todos e que consegue ver o ser humano para além de um caráter material, só me enriqueceu. Então, do ponto de vista mais transcendente, ser espírita só me trouxe vantagens, sabe? E perto do testemunho que os nossos irmãos no passado do cristianismo tiveram, ou que os nossos irmãos no início do movimento espírita aqui no Brasil tiveram, a gente vive hoje no Mar de Rosas, vamos combinar. Perto do que Divaldo, que Chico aguentou, os primeiros nomes no Brasil, aí desbravando, né, com todo aquele preconceito, hoje a gente não tem nem do que reclamar. A gente tem muito mais aqui agradecer e servir sempre.
Com certeza. Como foi o convite para a sua participação no programa Encontro de Fátima Bernardes?
A verdade é que eu comecei a fazer vídeos na internet e no telefone mesmo, né, lá do consultório em Campina Grande, com o objetivo de levar um pouquinho aquelas mensagens que tinha ali nas palestras, de uma forma mais encapsulada, em 4 minutos, né? Então eu pegava um vídeo de 4 minutos e jogava na internet. E aí eu comecei a colocar isso e as pessoas começaram a ter uma receptividade maior do que eu imaginava. E os vídeos começaram a ter milhares, depois milhões de acessos. Algumas palestras foram recortadas, como aquela que eu contei a história do meu amigo que veio pegar os filhos que estavam vindo da Disney. Vários trechos sobre educação de filhos que tiveram milhões de acessos, rodaram no WhatsApp do mundo todo. Até no WhatsApp chinês, que é diferente, aquele vídeo rodou com tradução em mandarim. Então, o que é que aconteceu? O pessoal da Globo começou a ver a movimentação nas redes sociais com o meu nome, e aí me chamaram a primeira vez para ir lá em 2017. E Fátima é uma pessoa muito humana e doce, toda a equipe dela de ser pessoas muito, muito legais. Eles nunca me pediram para mudar de opinião, para não dizer o que eu penso. Assim, eu tenho plena liberdade para dizer o que eu penso. Claro que eu estou lá como psicólogo, né, não como espírita, porque óbvio o programa é um programa laico e ele não tem um espaço para religiões específicas. Então estou como psicólogo falando lá. Além de mim tem Alexandre Coimbra, que também é um psicólogo e também é espírita, inclusive, né? A gente se conheceu recentemente, um ser humano maravilhoso, fantástico também. Então, e depois do terceiro programa que eu fui, eles pediram para eu ficar fixo no programa, né? Então, quinzenalmente, nas sextas-feiras, eu estou lá junto com o Braulio Bessa, que é um ser humano fantástico também, né? Ser humano que tem uma poesia transformadora e espiritual e é espírita também, tá? Só pra constar. E a gente tem feito esse trabalho. Acho que os veículos, eles são só veículos. O importante é a mensagem que você leva, né? Então, eu tô lá levando essa mensagem de família, de valores, comportamento humano. E tem sido uma experiência muito gratificante pra mim.
Ótimo. A gente tem visto pelas redes sociais você e o Haroldo falando muito sobre o ID e também em outras conferências, sempre junto, essa parceria. Realmente essa parceria, quando ela começou?
Eu conheci o Haroldo lá na Paraíba, né? A gente foi no Congresso Espírita Paraibano e aí a gente começou a conversar e aí já rolou uma sintonia muito grande. Nós temos um amigo em comum chamado José Otávio, que ele é de Minas, mas mora em Campina Grande hoje, é um amigo pessoal meu e também de Haroldo. A gente já passou o Réveillon junto lá, teve um ano que a gente estava na praia, depois do Réveillon a gente começou a falar do Evangelho, e era de 11 da tarde, saímos de 2, eu e Haroldo terminou indo pro Caladril, tudo queimado. Eu até falei para ele, ó, Haroldo, só para lembrar para nós dois que Jesus pregava no Mar da Galileia às 5 da tarde, não no meio-dia, né, para o pessoal não precisar usar protetor solar. E aí a gente nasceu no mesmo ano, 71, temos a idade, a mesma idade, ele é mais velho, 3 meses só que eu, e a gente tem uma relação muito boa, tenho uma admiração profunda por ele, pela a profundidade dos estudos que ele faz em torno do Evangelho, pela obra que Haroldo traz nas traduções, né? Então o projeto que começou ali com o podcast do C. E aí um dia a gente estava aqui em Curitiba, na verdade, na casa da Gesiane, que é uma amiga querida, a Gesiane Luiz. A gente estava lá à noite, depois das palestras. O bom é depois das palestras a gente conversando. É muito gostoso, porque a gente é comum, a gente é normal. A gente não é nenhum tipo de ET, não. A gente brinca, faz piada, tira onda com o outro, né? Faz chacota. E aí, claro, também vem as ideias. E aí a gente fecha. A gente tem essa nova linguagem aí do TED Talks, né? Que é aquela linguagem de você fazer uma palestra de 15 minutos, que tem reverberado no mundo inteiro, né? Até por esse momento, o psiquismo da geração atual, que quer um conteúdo mais encapsulado, mais objetivo. E a gente pensou, por que não fazer uma coisa parecida, um evento parecido, né? E ficamos lá, tal, e começou o que vai, como nome, que nome vai ser, não sei o que, como é que vai ser, e aí, de tal. ideias, diálogos e espiritualidade. E aí eu conversando com o Haroldo semana passada pra gente fazer um ID jovem. Um ID para jovens, que pode ser no mesmo dia do ID, normal, a gente fazer um ID no outro turno para jovens. Então é uma coisa que certamente no próximo a gente talvez já faça aqui em Santa Catarina. Acho que sim, acho que a gente tem essa contribuição para dar também para a juventude, e inclusive trazer os jovens para poder fazer parte desse ID, né, falando também, cantando com arte e tal. Então para mim é um irmão querido, né, a gente tem tarefas que se complementam, né? A gente percebe isso, como Paulo muito fala, os dons são diferentes, mas servem ao mesmo Senhor, e a gente tem esse sentimento. E aí também a gente conheceu junto a irmã Aila, que também é uma pessoa muito querida, muito irmã nossa. Então tem isso, assim, é um sentimento muito gostoso da gente se ver junto na tarefa. Eu até digo brincando que tem outras pessoas muito queridas, como o Décio Iandoli Júnior, que para mim é um irmão do coração. Eu sempre brinco que a gente não podia ter nascido na mesma cidade, senão a gente ia reformar a gangue de novo. Então Deus mandou separado, um em cada estado do Brasil, para servir e se encontrar, né? Então quando eu vou encontrar com o Haroldo agora no CIMESP, aliás, ele não vai poder ir porque ele tá dodói e teve que desmarcar. A gente vai se encontrar aí no Congresso do Rio, com certeza, e nos outros congressos que tem esse ano ainda. E sempre é uma alegria, e não só o congresso em si, mas a gente sair para conversar, ficar junto. Ele já ficou lá em casa, então assim, é uma figura muito querida, né? O João Gabriel, que é o filho mais novo dele, a filha dele. Então, é uma pessoa que é um irmão querido e um grande servidor do Evangelho de Jesus.
Bom, eu ia fazer a próxima pergunta, mas eu acredito que você já tem respondido. Como surgiu e consiste o ID, que eu acredito que já está respondida. Mas agora, Rossandro, que futuro você vislumbra para o Espiritismo no Brasil e até mesmo no mundo?
Existe a doutrina espírita, que ela é imorredora e grandiosa, e o movimento espírita humano, com nossas sombras e falhas, que naturalmente, como é dos processos humanos, vai passar por modificações, por transformações, por aprimoramento e amadurecimento. Acho que, em alguma medida, eu me coloco nessa análise que eu vou fazer. Todos nós, de um modo geral, com algumas exceções, não estamos conseguindo dar a essa doutrina luminosa a visibilidade que ela merece. Eu acho que nós temos um tesouro gigantesco que responde a parte significativa, se não todas, das angústias humanas, e a gente não está conseguindo falar para todo mundo isso. É preciso gritar, é preciso falar isso. Como diz Emmanuel, a maior caridade para fazer essa doutrina é a divulgação dela, para que ela provoque nos outros corações o que provocou no nosso. Esse sentimento de consolação, sentimento de esperança, de não entrar no fluxo atual do desespero, do desengano e do desencanto, né, do nonsense, para a gente saber que existe um Cristo no leme desta nau terra, este governador amoroso, e que espera nossos processos coletivos e individuais de evolução e desenvolvimento, sabe das necessidades ainda, das dores, para esse processo de aprimoramento, mas não nos concentrarmos nisso. Afinal de contas, o Evangelho é uma boa nova e nós precisamos levar esse Evangelho redivivo, que é essa doutrina, para que outros corações possam ser consolados. Precisamos dar a essa doutrina a grandeza que ela tem, divulgar ela na dimensão que ela tem. Mas eu acredito que naturalmente a gente percebe, por exemplo, hoje nós somos um grupamento que não lidamos com dinheiro, graças a Deus. A gente já deve provavelmente ter muito caído nessa área, né? E certamente a gente não tem um monte de rede de comunicação e meio de comunicação, mas aí vem a espiritualidade muito tranquilamente e coloca à disposição da humanidade, através da inteligência do homem também, de suas buscas, a construção da internet, do YouTube, de todas essas redes. E hoje o que a gente tem conseguido chegar no coração das pessoas através de vídeos e palestras, pessoas que teriam pouca coragem ou preconceito, não as deixariam entrar em uma casa espírita, mas escutam as palestras e terminam se desarmando e percebendo que estamos falando do mesmo Deus, pregando o mesmo Evangelho, em busca do mesmo Pai. Isso tem sido algo muito bom e muito novo. Eu acredito que até que o movimento do Espiritismo na internet hoje é mais forte do que o movimento nas casas. E é uma coisa muito natural, porque as pessoas muito estão consumindo, para usar uma palavra do mundo do streaming, né, como Netflix, consumindo conteúdos em casa, pela própria correria. A gente hoje percebe, eu lembro que uma vez eu estava com o Décio em Atlanta, fazendo uma palestra para umas 50 pessoas, e tinha 70 mil acompanhando na internet. né? Uhum. Então a gente hoje não tem dimensão. A gente aqui está falando, aqui faz uma entrevista, alguém grava você no telefone, joga aquilo no YouTube. Bzzz. Então, para o bem e para o mal, a internet pode reverberar. Que nós possamos torná-lo um instrumento e reverberar esse bem, essa mensagem luminosa, essa doutrina fantástica. É como é feito com o Consolador, que há 12 anos tem feito esse trabalho maravilhoso de divulgação nas redes sociais, na internet, com esse mecanismo de busca de temas do Evangelho. Quer dizer, uma contribuição significativa. E claro, a tendência é que ele acompanhe as novas linguagens, os novos formatos, os novos modelos, e traga cada vez mais, aglutinando nesse site, né, que é um verdadeiro portal, todas as possibilidades de esquemas de divulgação, aglutinando todos esses saberes em torno da doutrina espírita, trazendo essa mensagem para que os outros corações, mais uma vez repito, sejam tão consolados como a gente tem sido.
Muito obrigada. Agora eu peço a você que faça as considerações finais para todos que estão te ouvindo.
Na verdade, é sempre uma alegria poder falar, né, sobre o que nós estamos sentindo e experimentando em torno do Evangelho e do Espiritismo nas nossas vidas. Obviamente que se você fizesse essa entrevista aqui há 2 dias, eu ia ter outras coisas para dizer, porque tinha mais de 2 dias de experiência. Daqui a 2 anos, mais coisas. Talvez daqui a 2 anos eu olhe e diga: como é que eu disse uma coisa dessa? Mas é muito natural. Nos processos evolutivos, a gente tem que respeitar o momento, o nosso momento, o momento dos outros, a compreensão que a gente tem de agora com as compreensões que virão amanhã. Não existe... É muito menos uma ideia de erro e acerto, e muito mais uma ideia de amadurecimento conceitual e vivencial desse Evangelho. Que possamos... todos que ouvirem e lerem essa entrevista, que possam entender a importância do papel que cada um de nós tem na transformação desse planeta. A Terra não se regenerará sozinha. É uma tarefa de cada indivíduo que irá se coletivizar. Nós temos um dever pessoal de executar transformações, especialmente no campo da ética cotidiana, para que a gente possa transformar esse país e cumprir o papel que nos foi designado pelo Cristo, né? De sermos um coração do mundo, pátria do Evangelho, para que possamos acolher aqui as pessoas e mostrar sim a possibilidade da vivência desse Evangelho e inspirar outros países que têm uma busca muito mais belicosa ou material na construção de um tempo novo, que não será pautado pela quantidade de dinheiro que se tem, pela quantidade de armas que se tem, mas pela disposição que se tem para amar, servir e ser fraterno.
Muito obrigado, Rossandro, e que Deus sempre continue te abençoando e sendo amparado pela espiritualidade maior. Muito obrigada. Sim.